Então, Shana Tová, Mezot Hashem, aí está chegando em Rosh Hashanah. E a tefilah em Rosh Hashanah, talvez é uma das coisas mais importantes que a gente tem nesse dia sagrado. É difícil pegar todo o Mahzor em 40 minutos, uma hora que a gente tem aqui. Mas pensei aí alguns pontos principais para a gente pegar e focar e para Bezat Hashem ter um Rosh Hashanah mais significativo. Primeira pergunta, antes de entrar na Tfilah de Rosh Hashanah propriamente dito, a pergunta geral em Tfilah. Como a Tfilah adianta? Mas eu fui pedir para Hashem. Eu falei, Hashem, sei lá, a pessoa Lo Aleinu Lo Aleichem está doente, ele rezou para melhorar. Quem mandou para ele a doença foi Hashem. Se Hashem mandou para ele a doença, é porque, por N motivos, N contas que Deus fez, ele decidiu que fulano precisava ficar doente. Como agora? Porque ele chegou e falou, Deus, por favor, me cura. Isso muda. Quer dizer, agora, o conceito geral de tefilá é a pergunta. Como muda? Quer dizer, quando um filho pergunta uma coisa para o pai e o pai fala não, pode ser que o filho vai insistir, até que o pai e a mãe cansam e falam, tá bom, sim. Mas todo mundo entende que a gente não vai ganhar a Deus pelo cansaço. A gente, não é que, se ele estava convencido que para a pessoa X era melhor estar doente, agora, não é porque ele falou 10, 20, 30, 200, 500 vezes, Deus vai mudar de ideia. Então, qual que é a mágica da tefilá? Porque para um ser humano eu preciso pedir, porque às vezes ele nem sabe o que eu estou precisando, mas Deus sabe o que eu preciso melhor do que eu. Então, o que é isso de eu chegar para Deus e ficar falando, Deus, por favor, me dá isso, Deus, por favor, me dá aquilo, Deus, por favor, é assim, etc. Então, falam os Rishonim, Sefer HaYikarim traz isso, a gente vai falar mais dele depois, mais para frente. Ele fala que o conceito da tefilá é que quando a pessoa reza, a pessoa se transforma. Quando a pessoa reza, ele se muda. Pô, através da reza, através da tefilá, a pessoa se conecta com Hashem. E quando ela se conecta com Hashem, ela se transforma em outra pessoa. E sobre essa outra pessoa não foi feito esse decreto. Quer dizer, a pergunta foi, quando a pessoa pede e Deus já decidiu mandar a doença para ele, o que que é? Ele falou, não, quando você se conecta com Hashem, você muda a equação. Se você muda a equação, mudou tudo. Ele traz um exemplo, ele falou, imagina que alguém tem uma mercadoria proibida. Pô, ele descobre que está vindo fiscalização. Se ele pega e joga tudo fora, na hora que chegou o fiscal, não tem mais nada. Ele falou, quando a pessoa reza, ele está se transformando. E daí a importância de a pessoa entender o que ele está falando. Porque falar com Deus, mesmo que ele não entenda nenhuma palavra, o fato de ele parar e pensar, estou dependendo de Deus, e fazer isso, e pedir para Hashem, já transforma ele um pouquinho. Mas o quanto mais ele se concentra, e o quanto mais ele abre o coração na hora que ele vai falar com Deus, maior é o efeito que a tefilá tem no coração dele. E quanto mais fundo a tefilá entra no coração dele, mais longe a tefilá chega, mais alto ela chega lá em cima e mais ela transforma. Agora, isso é a tefilá o ano inteiro. Agora, em Rosh Hashanah tem uma diferença. Que o ano inteiro já tem decreto e a gente quer mudar, melhorar, cancelar, etc. Em Rosh Hashanah não tem outro ano. O ano de 5784 ainda não existe, não foi decretado nada, não foi. Ele começa em Rosh Hashanah e a gente tem uma folha branca para escrever. E aí, qualquer alteração pequena que a pessoa tem no coração faz uma grande diferença onde no que vai acontecer durante o ano. O Chovot HaLevavot, ele traz um exemplo, ele falou, é igual quando você vê o sol se mexendo. Ele falou, a sombra pode se mexer poucos centímetros. Quando você vai olhar o quanto o sol se mexeu no céu, para a sombra se mexer alguns centímetros, foi, ele falou, alguma coisa pequena que a gente mexe dentro do nosso coração, faz, mexe montanhas lá em cima no Shamayim. Então, por isso, é importante da pessoa, a pessoa se concentrar e colocar o coração, abrir o coração para Hashem. Isso como introdução geral sobre sobre tefilá em geral e tefilá no dia de Rosh Hashanah. Agora, para a gente entender um pouquinho, a verdade, quando a gente abre o Machzor, a gente para olhar um pouquinho, eu vou focar na tefilá de Musaf de Rosh Hashanah. Primeiro porque é onde tem o Shofar, onde falam que é a hora do julgamento. Mas em segundo lugar, porque as outras tefilot, Shachrit, Mincha, Arvit, elas basicamente são parecidas com o Musaf, só que Musaf tem os acréscimos que depois a gente vai falar sobre isso. Então, falando sobre Musaf, eu acabo basicamente falando sobre todas as amidot que a gente fala durante Rosh Hashanah. Agora, quem presta um pouco atenção no Machzor de Rosh Hashanah, talvez o que chama mais atenção não é o que está escrito, e sim o que não está escrito, ou o que está escrito muito pouco. E principalmente, antes de falar a próxima pergunta, vou esclarecer um pouquinho mais, o que não está escrito. Rosh Hashanah, a gente falou, é o dia do julgamento. É o dia que vai ser decidido tudo o que vai acontecer ao longo do próximo ano. Os próximos 13 meses que esse ano é Shana Meuberet vão ser decididos agora em Rosh Hashanah. E quando a gente olha a Amidah, quase não tem pedidos pessoais. Quer dizer, saúde, parnassá, vida. Tem, primeiro, muito pouco. E mesmo onde tem, e aí eu falando, quem conhece um pouquinho a Halakha, sabe que esses pedidos, eu costumo falar, que eles entraram ali pela porta dos fundos. Porque, ele falou, eles não fazem parte da Amidah original que nossos sábios decretaram. Posteriormente vieram o Hakamim e acrescentaram uma frase aqui, uma frase ali. Mas a grande parte da Amidah não tem pedidos pessoais. E é um pouco estranho isso. Tipo, é o dia que está sendo decidido tudo. E eu não vou pedir para ter saúde para mim, para minha família, para os meus filhos, para ter sucesso. O que eu estou fazendo aqui se não é isso? Então, essa é uma pergunta. Deixa ela de lado, daqui a pouco eu vou responder ela e a gente vai voltar. Mas eu queria trazer, e aí para introduzir como funciona o Musaf de Rosh Hashanah, tem o Rambam, tem o que se chama os 13 princípios do judaísmo. Ele pega e enumera no Pirusha Mishnayot, ontem na inauguração da Mekor Chaim. Eles distribuíram um livro do Rav Dish que explicando justamente os 13 princípios do judaísmo. E aí ele enumera ali que são as coisas que, se a pessoa não acredita nisso, ele está fora. Chama que ele não acredita no judaísmo, ele não acredita na Torá. São as 13 bases, os 13 fundamentos do que é a Yahadut. Mas tem outro livro, que eu já citei ele antes, Sefer HaIkarim, onde ele resume esses 13 princípios em 3 pontos principais. Quer dizer, ele pega todos os 13 princípios do Rambam e ele fala, tipo, são três pontos principais. Um ponto principal é a existência de Hashem, que aí isso entra em que Hashem existe, Hashem não tem corpo, Hashem sabe tudo o que acontece, etc. Sempre existiu. Todos os o que é a existência de Hashem. Então, um dos princípios é a existência de Hashem. O outro princípio, julgamento, né, que os tzadikim vão ser recompensados pelo que fizeram de bom, as pessoas ruins vão ter que pagar pelo que eles fizeram de ruim, vai vir o Mashiach e tudo. E a terceira parte, Torá, que é o que a Torá veio dos céus e que a Torá não vai ser mudada, etc. Então, ele pega, ele resume todos os 13 princípios do Rambam, ele resume em três pontos principais. E aí, essa é a parte que eu queria chegar aqui. Fala o Sefer HaYikarim, que você quer saber que os princípios do judaísmo são esses três pontos principais. Ele falou, olha para a Amidá de Musaf de Rosh Hashanah. Porque a Amidá de Musaf de Rosh Hashanah, ela é formada por três partes, como a gente vai explicar daqui a pouquinho. Ele falou, e essas três partes são equivalentes a esses três pontos que eu falei. E aí, antes de entrar e explicar as três partes de Musaf, etc., eu queria entender um pouquinho por que que o Sefer HaYikarim entende que em Musaf de Rosh Hashanah a gente precisa rezar os fundamentos do judaísmo. Então, a princípio, a pergunta é quais são os fundamentos do judaísmo? É uma pergunta filosófica de o que que é a base da Torá. Musaf de Rosh Hashanah, eu estou rezando para ter um bom ano. O que uma coisa tem a ver com a outra e por que o Sefer HaYikarim falou, olha, se nossos sábios colocaram esses três pontos no Musaf de Rosh Hashanah, é sinal que esses são os fundamentos do judaísmo. Então, essa pergunta, e aí eu vou fazer mais uma pergunta, que a primeira vez aparece uma pergunta boba, mas vocês vão entender ali que talvez muda para a gente totalmente o enfoque em Rosh Hashanah. Por que que Rosh Hashanah é no primeiro dia do ano? Não faria mais sentido fazer Rosh Hashanah no último dia do ano? Mas é quando você está na escola, quando são as provas finais? No fim do ano. Conhece alguém que manda todos os alunos de férias, volta depois, primeiro dia 1 de fevereiro, agora as provas finais do ano passado? Quer dizer, se Rosh Hashanah é o julgamento de 5.783, pô, deveria ser no último dia do ano. Faz o último dia do ano e depois começa o dia seguinte, começar o próximo ano. Por que que Rosh Hashanah é no primeiro dia do ano? Então falam os nossos sábios que a gente ouve e a gente vê sempre Rosh Hashanah é o dia do julgamento. E óbvio que isso está certo. Mas a gente muitas vezes não pega direito qual que é o foco do julgamento. Rosh Hashanah não é o dia para julgar o que foi o ano de 5.783. Rosh Hashanah é o dia que Deus vai decidir o que vai ser o ano de 5.784. Quer dizer, o foco do julgamento é para frente, não é para trás. Não é que, olha, eu vou olhar o que aconteceu, e yeah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá bom, como recompensa eu vou te dar isso, ou como castigo eu vou te dar aquilo, etc. É o contrário. O foco é para frente. Deus vai, em Rosh Hashanah, ele renova o mundo. Quando Deus criou o mundo, hoje é dia 25 de Elul, é o dia que começou a criação do mundo. Hoje é o que foi o domingo da criação, e Bezat Hashem no Shabbat vai ser a sexta, que é a criação do homem, e é Rosh Hashanah. Mas então, todo ano em Rosh Hashanah, Deus renova a criação do mundo. Ele falou, quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo para um ano. E aí quando chega o Rosh Hashanah do ano seguinte, ele fala, bom, eu vou recriar o mundo para mais um ano. E aí quando ele vai recriar o mundo para mais um ano, ele falou, deixa eu decidir o que que eu vou fazer no mundo ao longo desse ano. E o que que eu vou fazer com cada pessoa. E aí parte dos critérios da decisão do que eu vou fazer para frente é olhar o que foi o histórico dessa pessoa. Mas aí não é 5.783. É todo o histórico dessa pessoa. E o foco é o que vai acontecer. Quer dizer, a pergunta principal não é o que ele fez, e sim o que ele vai fazer. Parte das bases de olhar é para trás, mas o principal é para frente. E por isso, talvez, Rosh Hashanah, na nossa cabeça, combina mais, não como um dia do julgamento, porque o julgamento é acerto de contas do passado. E sim, Rosh Hashanah, pegar um exemplo, é como se fosse uma entrevista de emprego. Ou você está indo para um investidor para ele investir em algum projeto, alguma coisa. Agora, você senta uma entrevista de emprego. E aí, o que você fala? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Eu falo, tchau. Pô, não é isso que nossos sábios falam, que Am Israel conhece a Kadosh Baruch Hu, e por isso eles sabem como se comportar no dia do julgamento. Então, primeira coisa, é escrito no Midrash, que em Rosh Hashanah, a pessoa tem que ficar feliz. O Midrash traz que normalmente uma pessoa vai para o julgamento, vida ou morte, ele está ali sem dormir, não consegue, ele não vai se preocupar se ele vai ter roupa nova, não vai ter roupa nova, se ele vai cortar cabelo, não vai cortar cabelo, vai... E óbvio que isso não é o principal de Rosh Hashanah. Mas está escrito no Midrash que Am Israel sabe agradar a Hashem, e aí eles fazem Rosh Hashanah um dia de festa, um dia de reunir a família, um dia de comer, saudar, é um chag, igual... Pô, como isso combina com o dia do julgamento? Falam os nossos sábios que Am Israel conhece a Kadosh Baruch Hu e Betuchim She'aseh Lahem Nes. Eles estão confiantes que vai acontecer um milagre para eles. E aí a gente entenda bem. Tem dois tipos de confiantes. Tem o cara que chega no julgamento e fala, olha, eu estou bem. Confia no próprio taco. Essa pessoa não está bem. Porque quem pode chegar para Hashem e falar, olha Hashem, o que você tem para cobrar de mim, que eu fiz tudo? David Amelech, que era quem ele era, e ele falou, eu tenho medo de... quando Hashem vai me colocar no julgamento. Então, ninguém pode chegar confiante porque falar, olha, eu sou tzadik, eu fiz tudo, Hashem não tem o que cobrar de mim. Se Hashem vai julgar uma pessoa de maneira rígida, ninguém passa. Só que está escrito no Midrash que a gente tem que chegar confiante. Porque a gente já sabe que Hashem gosta da gente. A gente sabe que Hashem quer o nosso bem. E é isso que o Midrash fala. Betuchim she'aseh lahem nes. A gente confia, não a gente confia no nosso taco. A gente confia que Hashem vai fazer um milagre para a gente. Quer dizer, a gente sabe que a gente precisa de um milagre. Mas a gente está confiante. E aí, quer dizer, toda a alegria e etc., como está escrito no Pasuk, Chedvat Hashem imauzchem, a alegria que vocês têm com Hashem, essa é a força de vocês. Está falando justamente sobre Rosh Hashanah. Então, mas é como se fosse uma entrevista de emprego. Como se fosse a pessoa vai pedir um investimento, alguma coisa. E por isso, fala o Sefer HaYikarim, e agora faz sentido, a gente tem que falar as bases do judaísmo, na Amidah de Musav de Rosh Hashanah. Por quê? Pô, quando alguém vai entrevistar, ele quer o quê? Que o funcionário ou o candidato ele esteja alinhado com o que o patrão quer dele. Quer dizer, se os dois olham para... falam a mesma língua, entendem a mesma coisa, querem fazer o mesmo negócio, então faz sentido fazer uma sociedade. Então, a Amidah de Rosh Hashanah, nossos sábios colocaram as bases do judaísmo. Porque é isso que Hashem espera da gente nesse dia. Quer dizer, a tshuva de Rosh Hashanah não é uma tshuva de eu vou consertar o que eu fiz de errado, eu vou remoer. O dia de lavar a roupa suja é Yom Kippur. A tshuva de Rosh Hashanah é o ano daqui para frente vai ser diferente. Eu vou me comportar melhor, eu estou alinhado com os valores de Hashem para o mundo e eu quero a mesma coisa que Hashem quer. E aí por isso que Musav de Rosh Hashanah tem exatamente os três pontos que é os fundamentos da Torá do judaísmo. Agora, quem conhece um pouquinho a Amidah, Musav de Rosh Hashanah está no no Machzor. Não precisa abrir, porque não vou ler muito dentro. Mas começa na página 174. Musaf de Rosh Hashanah, aqui no Machzor, esse que tem em português. Agora, todas as Amidot durante a semana, elas são formadas três partes. Tem as três brachot do começo, que é uma introdução, são louvores para Hashem, etc. Tem as três brachot do final, que é louvores e agradecimento para Hashem. E o meio é onde eu faço os pedidos. Essa é a brachá de dia de semana. Normalmente, nos Hagim, o meio é uma só brachá. E aí eu falo, lá não tem pedidos propriamente dito, mas eu falo sobre a Kedushá, em Pesach, em Shavuot, etc. Eu falo sobre a Kedushá, a santidade do dia. Em Rosh Hashanah, Shachrit, Mincha e Arvit obedecem a essa estrutura. Ah, quer dizer, as três do meio, as três primeiras, uma brachá no meio que fala sobre a Kedushá do dia. A gente fala algumas coisas a mais, depois eu vou voltar um pouquinho nisso. E as últimas três brachot, que é agradecimentos. Só que Musaf tem três brachot no meio. E aí essas três brachot são justamente os três pontos que o Sefer HaYikarim falou. Que é o quê? Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Que é, vou traduzir literalmente e depois a gente explica um pouquinho o que é o sentido de cada um. Então, Malchuyot é que a gente fala sobre o reinado de Hashem. Que a gente declara, como a gente falou, o dia de Rosh Hashanah é o dia da renovação do reinado de Hashem. A gente imaginar como se fosse um dia da recoroação de Hashem. E Hashem está esperando cada um de nós colocar nele a coroa. Isso é Malchuyot, que é no que o Sefer HaYikarim falou, o primeiro ponto dos fundamentos do judaísmo, é a emuná em Hashem. Então isso é Malchuyot. Pois, a segunda brachá, e aí quer dizer, no, na Amidá de Musaf, Malchuyot está misturado com a Kedushá do dia, até porque a Kedushá do dia de Rosh Hashanah é, Rosh Hashanah é o dia do reinado de Hashem. Então, por isso que Malchuyot, depois eu vou entrar um pouquinho mais direitinho o que é Malchuyot, mas por cima é isso aqui. Segunda brachá, das do meio, Zichronot. Que a gente fala que Hashem lembra tudo o que acontece. O que quer dizer que Hashem lembra tudo o que acontece? Nada passa despercebido. Isso que Hashem julga. Isso é Hashem como o juiz que vai julgar o mundo. Então, tudo que a pessoa fez de bom, até os mínimos detalhes, e, infelizmente, tudo que a pessoa fez de errado também, até os mesmos detalhes, tudo Hashem lembra. Ele não esquece nada. Como a gente fala no, na Amidá, que Zocher Kol HaNishkachot, Hashem lembra de tudo, até as coisas que todo mundo esqueceu, ele lembra até os mínimos detalhes. E não, nada passa despercebido, nada se fecha o olho. Até as pessoas perguntam, não, mas tem tshuva. Pô, tshuva não é que fecha o olho. Tshuva, você renegociou sua dívida, é diferente. Você paga parcelado. Renegociar a dívida não é fechar o olho. Se for, não existe, Hashem não fecha o olho para nada. Isso é a segunda parte da Amidá Zichronot, que é justamente nos princípios do judaísmo, a parte da justiça divina. E a terceira parte, que é Shofarot, aí não precisa traduzir, que é o toque do Shofar. A gente toca o Shofar nas três. E o toque do Shofar, ele vem justamente acompanhar esses três conceitos. Mas o Shofar representa o toque do Shofar, que primeiro o toque do Shofar, que a gente fala bastante nos psukim, que teve em Matan Torah, que é justamente a entrega da Torah. E aí a Torah é o meio de campo dos... A gente falou, a gente acredita em Hashem, a gente tem a obrigação de fazer a vontade de Hashem, a Torah é onde Hashem revelou para a gente qual que é a vontade dele e como a gente deve se conectar e, através disso, cumprir a Torá e as mitzvot. E aí, quer dizer, o Shofar representa a Torá, e o Shofar nos psukim também fala muito do Mashiach, que é quando o Hashem vai se revelar de maneira plena no mundo. E aí essas são as três partes do meio da Amidá. Agora, essas três partes, vou começar, vou voltar para Malchuyot, né, para começar. Essas três partes assim, as três primeiras brachot, igual quase o ano inteiro. Você tem ali, Zochrenu Lechaim, Melech Hafetz Bachaim, que esse é um dos pedidos que a gente pede vida, que eu falei que entrou pelas portas do fundo. A gente fala que Hashem, a gente acrescenta fora a Amidah corriqueira do ano inteiro. A gente pede Hashem, por favor, nos manda vida. Zochrenu Lechaim, Melech Hafetz Chaim, Kotvenu Besefer Chaim. O que a gente fala, Lemanach Elokim Chaim, eu quero viver para você. E também a gente acrescenta o louvor que a Kadosh Baruch Hu é piedoso. Michamocha, Avarachamim, etc. E aí, na Brachá já está Kadosh. Tem vários acréscimos, eu vou deixar ela mais para o final. E aí começa a Malchuyot. Malchuyot, na página 178 começa. Quer dizer, a gente começa ali a Tabe Kartano, Mikolamim, igual todos os Amim Tovim. E aí, na página 178, Alenu Leshabeach. E o Alenu Leshabeach é o começo de Malchuyot. É interessante. Alenu Leshabeach a gente faz o ano inteiro. Bem, muita gente acha que do fim da Tfilá ele veio para Musaf. A verdade é o contrário. Alenu Leshabeach ele foi escrito por Yehoshua Binun. Ou pelo menos a primeira parte do Alenu Leshabeach foi escrito por Yehoshua Binun. A segunda parte, Alkene Kavelach, foi escrito por Achan, também na época Sefer Yehoshua. Não vou entrar agora na história dele, mas as primeiras três letras de Alkene Kavelach é Achan, que é ele que escreveu essas partes. Mas Alen Leshabeach foi escrito por Yehoshua na hora que eles conquistaram a cidade de Jericó, quando eles tocaram o shofar e caíram as muralhas. E aí o Yehoshua fez esse trecho justamente falando, olha, a gente tem que se sentir privilegiado de que a gente pode se conectar com Kadosh Baruch Hu. A gente não é igual aos outros povos que fazem Avodah Zarah, etc. Então, a gente tem que se sentir privilegiado. E esse é o começo de Malchuyot. Porque, se óbvio que o foco de Rosh Hashanah é, mas eu vou falar o reinado de Hashem, O centro é Deus. Mas se Hashem está esperando eu colocar nele a coroa, eu não sou o protagonista, mas eu sou o principal coadjuvante. Quer dizer, Hashem, como a gente fala em Musaf também, que a gente fala Musaf o ano inteiro, Keter Itenu Lecha, que Am Israel vai dar uma coroa para Hashem. Hashem está esperando cada um de nós tem o livre-arbítrio de escolher aceitar Hashem como rei. O que é aceitar Hashem como rei? Isso que é Malchuyot. Isso que a gente fala, Rosh Hashanah, todas as filó, do começo até o fim, né, que Hashem é o rei, etc. O Rebbe de Kotsk fala, tem muita gente que quando faz os psukim de Malchuyot, etc., pensa que Deus é o rei sobre as galáxias, sobre os planetas, sobre o céu, sobre os continentes, sobre os países, etc. Por isso, esquece-se um pequeno detalhe. Talvez é o mais importante. Talvez não, com certeza é o mais importante. Pô, Hashem tem que ser o rei sobre o meu coração. O único lugar onde eu decido se Hashem é o rei ou não é o meu coração. Então eu vou decidir que Hashem é o rei. E aí, todos esses três trechos que eu falei, Malchuyot, Zichron, Shofarot, eles são montados onde a gente fala 10 psukim. E aí vai repetindo, eu não vou pegar passuk por passuk, porque só ler a tradução. Mas a gente pega 3 psukim da Torá, e onde cita o reinado de Hashem. Depois, 3 psukim nos Ktuvim, Mishlei, Teilim, etc., Kohelet, onde fala que Hashem é o rei. Depois, 3 psukim no 3 psukim nos Nevim, e aí depois o 10º pasuk encerra com o pasuk da Torá. E aqui dá para eu falar qual que é o passuk da Torá, porque é importante, mas vou, antes de entrar em qual passuk que é, por que 10 psukim? O que que é? Então, eu me pergunto, da onde saiu o número 10? Trazem algumas coisas que tem, que é o número 10. Uma delas fala criação do mundo. O mundo foi criado com 10 coisas que Hashem falou, 10 pronunciamentos. Então, a Gemara pergunta, se eu contar em Bereshit, só tem 9 vezes, Vayomer Hashem, Vayomer Hashem, Vayomer Hashem. Responde a Gemara, não, Bereshit, também Hashem foi é um dos 10. Quer dizer, no Bereshit não está escrito Vayomer Elohim, Bereshit, mas Bereshit é quando Hashem criou tudo. Depois ele foi organizando, melhorando e etc. Mas o primeiro momento da criação foi a palavra Bereshit, isso também é uma Amar. Mas por que que é o número 10? Oh, o que é o número 10? Ele é uma dezena. E aí quer dizer uma dezena? Oh, se eu tenho 3, então eu tenho 1, 2, 3. Eles são 3 unidades e eles são totalmente independentes. Quando eu pego 10, é que eu peguei as 10 unidades e eu formei uma coisa só. O mundo foi criado com 10 pronunciamentos, porque ele falou, oh, o mundo ele não é várias coisas separadas. O mundo, na verdade, é uma coisa só, com várias engrenagens. Então, cada detalhe do mundo, tudo se junta para uma coisa só. Como está escrito Sefer Yeshayahu, Venagolo Hashamayim Kasefer. Quer dizer, os céus podem ser abertos como um pergaminho, como um livro. Até em hebraico, como se fala coisa? Davar. Como se fala palavra? Davar também. Milá é verdade, mas é também Davar. Por quê? Cada coisa diz algo. O mundo inteiro, ele é um livro. Onde cada coisa que tem no mundo é uma palavra desse livro. E quando você entende o mundo do começo até o fim, o que você vai ter é o livro de Hashem. Avraham Avinu, ele estudava a Torá. Ele não tinha a Torá. Como ele estudava? Ele sabia ler o mundo. Ele sabia enxergar e organizar as coisas do mundo, onde cada coisa se encaixa uma na outra, para daqui conseguir enxergar e ver a palavra de Hashem. Então, o mundo, na verdade, ele não é... A gente vê um monte de detalhes isolados, onde a gente não consegue conectar. Mas o mundo inteiro é uma coisa só. E aí, quando chegar o Mashiach e a gente olhar para trás, a gente vai entender onde cada detalhe que aconteceu, cada notícia que saiu, cada acontecimento que foi, tudo progrediu de alguma coisa para chegar num ponto só. Como, talvez um exemplo, agora não é época, mas Megilat Esther, quando termina o milagre, quem olha a Megilá do começo até o fim, vê que são várias histórias isoladas. A história do Mordecai é uma história, a história do Amã com a Esther é outra história, a história do tentaram dar o golpe no Acasveros. Mas tudo foi uma engrenagem atrás da outra, levando para, na hora que ia chegar o milagre, estava tudo pronto, cada um no seu lugar, para acontecer o que tinha que acontecer. O mundo inteiro, Hashem vai mexendo os pauzinhos. A gente não sabe onde cada coisa vai se encontrar, mas isso que é o... E aí esse é o número 10, justamente representa isso, que é você pegar vários detalhes pequenos e juntar numa coisa só. Isso é Malchuyot, é eu entender que tudo está, o tempo todo, sob o domínio de Deus. Um pasuk, na verdade não é pasuk, mas a gente fala ele, mas a gente não fala na Amidá aqui, mas ele tem a ver. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Lolam Vaed. Deus é rei, ele reinou, ele vai reinar para todo sempre. Os mefarshim aqui perguntam que a lógica aqui não faz muito sentido. Você começa pelo presente, e aí você vai para o passado, e depois você vai para o futuro. Mas é normal, seria. Fala passado, presente, futuro. Essa a ordem é linear. A resposta disso é que a gente está falando, e também, vocês não gostam, o pessoal não gosta muito de gramática, mas se você quer entender, você tem que saber um pouquinho. Hashem Melech não é um verbo. Se fosse o verbo, ia falar Hashem Molech. Apesar de que Molech é o nome de uma avodah zará, mas Hashem Melech não é um verbo. Hashem Melech é um substantivo. Deus é rei. Então, Deus é rei, e ele sempre reinou, e ele sempre vai reinar. Então, a primeira parte, Hashem Melech, não é o presente, é agora. É um substantivo, é um fato. Hashem é o rei. Eu estou falando que o reinado de Hashem foi desde o início dos dias, desde que ele criou o mundo, para todo o sempre. Em nenhum momento, nada sai do script. Tudo está sempre do jeito que Hashem quer. Isso é Malchuyot. E a gente termina Malchuyot com um pasuk. É um pasuk que a princípio não faz muito sentido para Malchuyot. Um pasuk que todo mundo conhece. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Onde você fala que Deus é rei aqui? Que esse é o último pasuk que é o que vem fechar o Malchuyot. Como eu falo que Hashem é rei, nesse pasuk? A verdade é simples. Se eu falo que não tem outro fora Deus, não tem ninguém que consegue se opor a ele, não tem nenhuma oposição, então é o que ele manda. E isso é Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ele é único. Não existe outro fora ele. Essa é a maior malchut que tem, porque ele não tem oposição nenhuma. E é isso que a gente falou, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Melech, Lom Vaed, Deus é rei o tempo todo. Não tem algum momento onde o reinado de Hashem balançou, titubeou, etc. É do começo até o fim. Isso é Malchuyot. E aí essa brachá termina, Baruch Atah Hashem, Melech Kol Haaretz, Mekadesh Yisrael Veyom HaZikaron, que é a Kedushá do dia de Rosh Hashanah, e justamente a Kedushá do dia de Rosh Hashanah está conectada com o reinado de Hashem. E essa é a primeira brachá das três do meio. E aí, o que, que isso tem a ver com a gente estava falando no começo, entrevista de emprego. Falou, se eu reconheço o rei, e aí quer dizer, alguém que quer, ele vai pegar um investimento. Então ele tem que ter um bom projeto de futuro. E aí te falou, a tshuva de Rosh Hashanah é daqui para frente. Não é o de trás. De trás a gente falou Yom Kippur, mas é de Rosh Hashanah para frente. Quer dizer, ano que vem eu vou melhorar. Eu quero que o reinado de Hashem se revele no mundo. E aí quer dizer, revelar o reinado de Hashem no mundo, como a gente falou do Rebbe de Kotzke, é o meu coração. Meu coração é, eu vou arregaçar as mangas e eu vou fazer o que eu posso para fazer a vontade de Hashem. E essa é a primeira coisa que alguém vai olhar quando ele, se eu vou investir nele ou não, quais são os planos dele para o futuro. Porque não adianta alguém sentar em cima do resultado que já foi. Eu não vou investir. Agora, estou falando, eu vou investir. Se você viveu uma vida muito boa, desde o começo dela até 5.783, mas agora você fala, olha, já cansei, vou me aposentar, não quero mais me esforçar. Então ele falou, você quer se aposentar? 120, vai lá para... Lá em cima é lugar de aposentadoria. Aqui nesse mundo é que ainda tem coisa para fazer. Isso é a primeira parte, Malchuyot. Segunda coisa, é que, Amon, a gente está vindo ali, Deus é o rei, com muitas promessas. Mas Hashem vai olhar e falar, olha, ano passado, ano retrasado, você prometeu. Deixa eu ver como você cumpriu as promessas que você fez. Mas como você cumpriu as promessas que você fez, não é porque agora o julgamento é o julgamento do que foi. Como eu vou saber se você vai cumprir as promessas que você está fazendo agora ou não? Se você é confiável ou não. Se você falou e fez, falou e fez, falou e fez, você é confiável. Se você falou e falhou, falou e falhou, falou e falhou, pode ser que agora é diferente. Eu preciso convencer a Hashem que, apesar de que os outros anos talvez não foram tão bons assim, esse ano vai ser diferente. E eu vou olhar qual é a sinceridade dele. Então, Hashem olha para trás, mas o olhar para trás é uma maneira de ver a credibilidade do futuro, mas o foco do julgamento de Rosh Hashanah é para frente. Isso é o Zichronot, que Hashem lembra tudo. Ah, acabei pulando. Entre uma parte e outra, toda vez que a gente entre uma parte e outra, termina a brachá, toca o shofar. Então, o primeiro toque do shofar que tem na Midah é os toques de referência a Malchuyot, o segundo toque referente a Zichronot, o terceiro toque referente a Shofarot. E aí a gente fala um trecho, aí o Marat Olam, que hoje é o dia que se criou o mundo. Na verdade, Harat, literalmente, é que Hará é grávida. Hoje é o dia que Hashem engravidou o mundo, quer dizer, ele gerou o mundo. Começou o processo para construir o mundo. E aí a gente falou, Ayom Yamid Bemishpat Koletzurei Olam, que hoje Hashem vai colocar, vai julgar todas as criaturas do mundo, ou como escravos ou como filhos. E aí a gente fala, olha, se Hashem vai olhar para a gente como escravo, desculpa, como filho, que Bezat Hashem ele olhe para a gente como filhos, então tenha piedade como todo pai tem piedade dos seus filhos. E sim, como escravos, ele falou, a gente está dependendo do que Hashem vai decidir. Então a gente fala esse trecho 3 vezes na Midah, uma vez depois de cada toque do shofar. Não, então, Rosh Hashanah marca o dia da criação do homem. Hoje é o dia que começou a criação do mundo, né? Kaf Hei de Elul, mas Rosh Hashanah marca o dia da criação do homem. Mas é porque o homem enquanto não tem homem, o mundo não faz sentido, e na hora que o homem veio, aí que o mundo começou na prática. Mas e aí começa Zichronot. Então, Zichronot a gente fala que Hashem lembra e julga tudo o que acontece. E aí fala que esse dia que vai ser decidido tudo o que vai acontecer no próximo ano. Depois tem o próximo trecho, aí, página 181, sobre os países vai falar quem vai ter guerra, quem vai ter paz, quem vai ter fome, quem vai ter fartura, etc. E aí começa os psukim de Zichronot. E é a mesma ideia, 10 psukim. E cada vez que a pessoa fala algum dos psukim, a ideia é tentar penetrar um pouco mais fundo no coração dele, cada um o seu conceito, né? Em Malchuyot, o conceito de Malchut, em Zichronot, o conceito que Hashem é que lembra tudo e julga tudo o que acontece. E ele lembra, quer dizer, Hashem está acima do tempo. Hashem está acima do tempo, quer dizer que em Rosh Hashanah, ele está vendo tudo que a pessoa fez o ano inteiro e em todos os anos, e não só essa pessoa, todas as pessoas e todas as épocas. Ele está olhando ao mesmo tempo agora a Kedat Yitzhak e todos os Echuyot que tiveram em Am Israel ao longo de todos os anos e tudo que a pessoa fez o ano inteiro e ouvindo a minha tefilá agora. Isso é Zichronot. Que Hashem se atenta a cada detalhe. E a terceira coisa que fala Agmará, Shofarot. Começa a notar Zocher e vai Baruch Atah Hashem, Zocher Aberit, que é na página 184. Então aqui a gente fala o Yalev e Avô, que é justamente para lembrar, mas o básico desse trecho é Hashem lembra tudo o que acontece e a gente pede para ele lembrar da gente para o bem e julgar a gente para o bem. E a terceira parte é o Shofar. O Shofar, eu vou falar qual que é o último pasuk que a gente fala em Shofarot, até porque o último pasuk ajuda a gente a entender bem a Midá inteira de Musaf, que é o pasuk onde Chachamim se basearam para fazer toda a filá de Musaf, é nesse pasuk. O último pasuk que a gente fala de Shofarot, página 186. Então, depois do Shofar tem Ayom Arat Olam em todos os toques do Shofar, aí fala, Atani Gleta Banan Kevodecha. Aí começa Shofarot. E aí começa a falar os Psukim, Kakatsu Betorateha, aqui no fim da página 184. Vai Bayom Ashelishi, etc. Termina a página 186. E fala um Basu que, a princípio, nem cita Shofar. O Biom Simchatchem, o Moadechem, quer dizer, nos dias que você tem alegrias e festas e Rashi Chochechem no Rosh Chodesh, Utkatem v'achatzotzrot, vocês vão tocar cornetas, Alodotechem v'azivchei shalmechem, para acompanhar os korbanot que vocês estão fazendo, Veio lachem lezikaron lifnei elokechem, ani Hashem elokechem. Então aqui, chatzotzrot não é o shofar, mas chachamim colocaram esse pasuk justamente para encerrar a sequência de shofarot, porque esse é um pasuk que cita as três partes. Quer dizer, no fim das contas ele cita de toque, toque de corneta não é o shofar, mas ele cita toque. E depois ele falou, utkatem b'chatzotzrot, alotchem v'azibchei shalmechem, e aí fala, veio lachem lezikaron, e aí eles vão ser para vocês como lembrança lifnei elokechem, que isso fala de zichronot. E aí termina, Ani Hashem Elokechem, eu sou o Deus, Deus de vocês, Malchuyot. Então, esse é o pasuk da onde Chachamim tiraram, que é essas três coisas. E... Hã? Não, não, acaba aqui. Esse é o último pasuk de Shofarot. Ah, aqui termina o Shofarot, aí toca o Shofar, e aí vai para a última parte da Amidah, que aí é agradecimento igual no resto do ano. Mas, por que que... O que que é o Shofar? Então, tem duas perguntas aqui. Primeira pergunta, que a princípio no Pasuk, a gente tá a ordem é ao contrário. Primeiro Shofarot, depois Zichronot, e por último Malchuyot. Na Amidah, a gente fez a ordem, primeiro Malchuyot, depois Zichronot, e depois Shofarot. E a segunda pergunta é, o que que é o Shofarot? O que é o toque do shofar? O toque do shofar, ele é, representa muita coisa. Está escrito quando a gente toca o shofar, Hashem está sentado no trono da justiça e ele troca para o trono da misericórdia. Através do shofar, a gente faz Hashem. Mas o shofar, ele representa, principalmente, a sinceridade. Não sei se alguém de vocês já tocou shofar alguma vez, já tentou, mas quando você vai tocar uma flauta, você assopra, sai o som, tranquilo. O shofar, você precisa de força para tocar, e ele, você toca ele lá com o diafragma, ele vem lá do fundo da pessoa. Bom, não é, ele não é um instrumento de sopro que você assopra com você só... Você precisa tirar a voz lá de dentro. E aí, quer dizer, o shofar, nossos sábios falam que ele tem o poder de revelar as coisas mais profundas. E a função do shofar é justamente tirar, abrir o coração da pessoa, como a gente falou no começo do shiur. Esse ano a gente não vai ter shofar no primeiro dia, aí vai cair Shabbat, mas o instrumento principal que toca o shofar é o coração da pessoa. Quer dizer, isso está escrito no pasuk, Ashrei ha'am yodei trua. Feliz é o povo que sabe tocar. E aí pergunta o Midrash, qualquer um pode pegar um chifre e fazer tu. O saber tocar não é saber fazer a voz. É saber colocar dentro do shofar a sinceridade que transforma o julgamento. A ideia do shofar é revelar o que está de mais profundo dentro da pessoa. E aí, por isso, na tefilá, a gente começa de Malchuyot, Zichronot e Shofarot. A ordem correta deveria ser o contrário. A gente começa com o shofar, porque o shofar vem abrir o coração da pessoa. E aí, do shofar que abriu o coração da pessoa, entra Zichronot e o objetivo principal é a pessoa receber Malchut Shamayim, ele fala o Shema Israel, do fundo do coração até a camada mais profunda. Só que Chachamim fizeram ao contrário, porque se a gente vai esperar o coração abrir para começar a se mexer, a gente não se mexe nunca. Então, isso que falam, está escrito, no Shema Israel a gente fala, Ve'ayu Adivarim Ha'ele, olha, essas coisas que eu estou ordenando para vocês, coloca elas sobre o seu coração. Então, perguntam os mefarshim, o que quer dizer sobre o coração? Você tem que colocar dentro do coração. Falou, muitas vezes o coração está fechado, não dá para colocar dentro. Oh, mas todo dia vai lá, coloca em cima. A hora que abrir, o que tiver em cima entra. Então a gente começa com o Malchuyot, Zichronot, porque ele falou assim, mesmo que o coração não está aberto, não entra lá no fundo da maneira mais profunda, deixa em cima. Faz mesmo que superficial. Um dia, outro dia, alguma hora. Mas o objetivo do Shofar é justamente abrir o coração e colocar a mensagem que a gente recebe Hashem como rei, e a gente tem a vontade de transformar o mundo num lugar melhor e fazer a vontade de Hashem se cumprir no mundo, entrar nos nossos corações. Oh, eu vou só terminar com o começo da Amidá, que... Hã? Não, depois a igual de dia de semana. Retze, Modim, Sim, Shalom e Elokai Netzor. Vai na sequência, quer dizer, terminou ali Shofarot, aí me dá Musaf normal. Mas eu vou voltar para o que tem no Atakadosh, que o ano inteiro a gente faz essa brachá com três linhas. Atakadosh, Veshivcha Kadosh, que as três primeiras brachot são brachot de louvores para Hashem. E aí, por que a gente faz louvores para Hashem? Então, está escrito sempre antes de pedir, a gente faz louvores. Assim é a maneira normal de Malchut. De você chegar para um rei. Você chega e fala, Vossa Excelência, acabou, elogia ele. Agora, eu não entendo isso muito. Por quê? Quando você vai falar com um ser humano, eu entendo que você precisa elogiar, etc. Para ele se sentir bem, ele vê que você gosta dele. E aí ele vai estar tá mais disposto a fazer o que você está pedindo. Com Deus, precisa disso? Primeiro que ele sabe o que eu estou pensando ou não. Então, se eu vou falar ou não vou falar, não vou enganar ninguém. E segundo, Deus precisa que eu vou ali e fico olhando, olha, você é o grande, você é o poderoso, você é o... Deus não precisa disso. A gente precisa. Por que que a gente precisa? Então, essas três primeiras brachot da Amidá, de louvores para Hashem, não é para a gente preparar Hashem para os meus pedidos. É para a gente se preparar que eu estou pedindo os meus pedidos para Hashem. Para eu me colocar, estou conversando com Hashem. Se eu chego e começo a falar, olha, preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo, parece que é um caixa eletrônico. Você coloca o cartão, aperta, tira, saca. Tem que falar, não, tefilá, eu estou me conectando com Hashem. Eu não estou indo ali no caixa eletrônico sacar dinheiro. E aí, esses louvores são para eu entrar no clima de estou conversando com Hashem. E aí dentro disso vem a última dessas três brachot, que eu falo, até Kadosh, Hashem é Kadosh, Kadosh é afastado acima desse mundo. Veshimcha Kadosh, e o seu nome, quer dizer, o nome é o comportamento, porque a gente não consegue captar a essência de Hashem, a gente consegue captar o que Hashem faz com a gente. Então, mas mesmo isso é fora do que a gente consegue compreender. Shimcha Kadosh, o Kdoshim, quer dizer, os anjos, Bechol Yom Ha'alelu Chasela, todos os dias eles estão louvando Hashem. E aí o que eu estou falando? Que os anjos que estão num nível que eu já não consigo captar, e eles não conseguem captar Hashem. Quer dizer, Hashem está muito, muito acima do que eu sou capaz de captar. E aí, o ano inteiro a gente termina aí, Baruch Atah Hashem, aquela Kadosh. Mas em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente muda. Em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente fala, continua, voltei para a página 175. Ledor vador amlichu lakel, kiu levador marom vekadosh. A cada geração e geração, eu preciso Amlichu é tipo colocar Hashem como rei, coroar ele como rei, que o levador Maron Vekadosh, porque ele é o único que é mais elevado e afastado de tudo, quer dizer, ele está acima de todas as outras, todo o resto é criatura e ele está acima de tudo. E aí a gente fala quatro Uvchen, eu não vou ler todos os quatro, mas quer dizer Uvchen? E então? Tipo, a gente fica Uvchen. Aí fala, depois mais um trecho, Uvchen, Uvchen, Uvchen. que quer dizer Ubchem? Então está escrito aqui no Sidur que a Gematria é 72, para lembrar do nome de Hashem, 72 letras, mas eu vou mais no chat. O que quer dizer o então? A gente está falando que o mundo inteiro é um processo. E nesse processo, a gente vai se conectar com Hashem, a gente vai reconhecer Hashem, e a luz de Hashem vai se revelar para o mundo inteiro. E a gente está desejando que logo, logo, o mundo chegue para o seu objetivo, que talvez é o último Bchen. Mas a gente vai falando, então, o primeiro Bchen é Avraham, que a gente fala, Itkadash Shimcha Hashem Elokeinu, Ali Selamecha, que é a Midah de Avraham, de Chesed, Kiddush Hashem. Então a gente fala que se santifique o nome de Hashem sobre Am Israel. E aí depois a gente fala o Bchen, e aí fala um trecho, Ten Pachdecha, coloque o seu temor. E aí a gente fala que todas as criaturas tenham temor de Hashem, que aí já é um nível um pouco mais alto, Yitzhak. Depois, o terceiro Bchen é Yaakov. A gente fala, Ten Kavod Leamecha. Dá Kavod para Am Israel. Por que a gente está pedindo Kavod para Am Israel? Se o dia é o dia de falar de Hashem. Am Israel é o embaixador de Hashem no mundo. Se eu estou num país e alguém despreza o embaixador, ele não desprezou o embaixador. Ele desprezou o país que ele representa. Quando a gente fala que a gente quer que Am Israel tenha Kavod nesse mundo, a gente está pedindo para Hashem, olha, a gente quer que a luz de Hashem já ilumine nesse mundo e que todo mundo reconheça onde está a verdade. E é isso que a gente fala. Ten Kavod Leamecha Teilah Lireecha. E aí faz vir o Mashiach, esse é o fim do terceiro Bchen, né? Aumenta a vela do Ben Ishai Ben Shichecha Memerah Ben Amenu. E aí o Bchen, e aí quando o Mashiach chegar, que aí a luz de Hashem vai se espalhar pelo mundo inteiro, os tzadikim vão ter alegria, né? Que eles vão ver que realmente está se cumprindo todo o objetivo da criação. E aí termina o quarto Bchen, Ve'arishah kula be'ashan tichle, que Hashem vai exterminar todo o mal, que está a vir, memshelet zadol min haaretz, que não vai mais ter mal no mundo. E é isso que é esse quarto. E aí o trecho que encerra, que a gente fala, vetimloch ata Hashem levadecha al kol maasecha. E aí Hashem vai reinar sozinho. Quer dizer, aqui o atacador já é um pouco de... A gente falou, em Rosh Hashanah a gente fala o dia inteiro sobre o reinado de Hashem. Mas aqui então a gente está falando, e a gente termina, Imloch Hashem Leolam, Eloaich Tzion Ledervador, Aleluia. E aí a gente fala, Baruch Atah Hashem, quer dizer, tem o trecho, Kadosh Atah Medro Hashem Echa, Baruch Atah Hashem, Amelech HaKadosh, que Hashem é o rei sobre todo o universo, Kadosh é que é separado, fora do nosso alcance, fora do nosso... E é isso que a gente deseja em Rosh Hashanah. Esse é o principal avodá do dia, a gente receber sobre os nossos corações o reinado de Hashem. Agora é um dia muito alegre, quer dizer, é um dia de medo, não é um dia de igual Purim, de alegria, de... Mas é um dia que a gente tem que se sentir privilegiado. Eu vou terminar com o que eu comecei, o Alain Lechaber. Eu tenho que me sentir privilegiado, que de todo o universo, Hashem está esperando cada pessoa coroar ele. Só o ser humano tem livre-arbítrio. E dentre os bilhões de seres humanos, quantas pessoas sabem que é Rosh Hashanah? E quantas pessoas prestam atenção que é Rosh Hashanah? E quantas pessoas têm o privilégio de poder coroar Hashem? E Hashem está esperando, cada um é uma pessoa diferente. E a Malchut que eu dou para Hashem, não é a Malchut que ela dá para Hashem, e não é a Malchut que ela dá para Hashem. Cada um de nós tem algo especial. Hashem está esperando esse dia de cada um de nós, que a gente se conecte com ele. E aí eu vou terminar com o que está, a gente fala aqui na Amidah, várias vezes, em todas as quatro Amidot de Rosh Hashanah. Quando a gente fala, Meloch al kol ha'olam kulo bichvodach, estou página 180, no, já que a gente estava em Musaf. Veedá kol paul ki atá pielto. Que aí, tudo que se mexe nesse mundo vai reconhecer que é Hashem que está por trás dele. Ve'avin kol yetzur ki ata yetzarto. E aí, toda criatura vai entender que foi Hashem que criou ele. Ve'omar kol Hashem neshama be'apo. E aí vão dizer todos esses que têm vida, que têm alma. Hashem Elokei Israel Malach, Malchuto Bakol Mashala. Que o Hashem, o rei, o Deus de Israel, é o rei, né, que ele reinou sempre. O Malchuto, o reinado dele, Bakol Mashala, domina sobre todo o universo. Então, Rosh Hashanah é o dia onde a gente precisa receber sobre nós o reinado de Hashem. E se a gente faz isso do fundo do coração, Hashem vai decretar um ano cheio de vida e alegria e coisas boas. Só acabei esquecendo, então mais um minuto. Porque eu perguntei no começo por que que os pedidos pessoais... É? Desculpa. É? Eu perguntei no começo por que que os pedidos pessoais entraram pela porta dos fundos. Quer dizer, por que não colocou os pedidos pessoais na Amidá? Eu expliquei. Mas então, assim, no final, o ideal é, e quando você está em entrevista de emprego, você não precisa falar, olha, eu vou isso, vou aquilo, né? Ficar, o foco da entrevista não pode ser eu. Então, por que a gente, no fim das contas, se impede? Hashem, me dá vida, me dá. Entrou pelas portas do fundo, mas entrou. A resposta disso é, que, no nosso nível, não existe eu saber que tudo está sendo decidido agora e eu não vou abrir a boca sobre isso. Então, o caminho vira e falar, olha, quando, na época da Mishnah, na época da Gemara, mas eram pessoas grandes, eles falavam só o reinado de Hashem, as coisas, mas não existe eu não falar isso. Então, eu preciso fazer, e eu preciso pedir isso do fundo do coração, e saber que, olha, agora está sendo decidido tudo. Mas, aonde que mais vai me dar para ganhar essas coisas, não é na hora que eu estou pedindo elas diretamente, e sim, quanto mais do fundo do coração eu fizer o resto da tefilá. Obrigado. Ah, sim, perguntas?
Ok, tem vários chofaios, né, durante a Amidá, pergunta do milhão. E que a gente deve pensar, e se é o mesmo que a gente pensa nos três, ou cada um...
Então, a verdade é, os três toques do chofar, a ideia deles é, os três, cada toque, ou cada trecho veio acompanhar o toque dele. O trecho de Malchuyot é o conteúdo do shofar de Malchuyot. O trecho de Zichronot é o conteúdo do shofar de Zichronot. O trecho de Shofarot é o conteúdo do shofar. Então são três toques, ou três vezes que a gente para tocar o shofar, e três trechos, então é isso. Mas assim, o principal é pensar, vou fazer a mitzvah de Hashem. Quer dizer, Hashem mandou ouvir o shofar, eu estou ouvindo o shofar. Mas tem explicações no shofar, porque Tkiah, Shvarim, Truah, Tkiah, a Tkiah de antes, a Tkiah de depois. Mas, assim, o principal, mais básico é, primeiro, estou fazendo a mitzvah de Hashem. Segundo, o conteúdo do toque do shofar é as kavanot do toque do shofar é a midah que Chachamim colocaram para a gente. Esse que é o... Hã? Não, na hora do shofar não é para fazer pedido.
Não.
O shofar é a corneta que está coroando a Hashem. Então, a gente fala isso no Zichronot, parte é e isso que a gente toca, o shofar com chifre de carneiro, é para lembrar de Akedat Yitzhak. Mas eu não preciso pensar nisso na hora. Já falei, eu falei já na Amidá, que Hashem lembra Akedat Yitzhak, etc. Mas o... Pensar que eu estou fazendo a vontade de Hashem agora e a coroação... Sim, mas... Hã? Não, pode fazer pedidos ao longo do dia, o dia inteiro, na noite, quando você vai fazer, no meio da Amidá, no fim da Amidá, no Elokai. Não, então, no Elokai Netzor, no final da Amidá, você pode acrescentar o que você quiser. E você tem vários pedidos ao longo do dia também. Hã? Sim, mas o que eu tô falando, esses trechos que eu falei, o principal não é os pedidos. Não, você tem as horas que fazer pedidos. Quando, no fim da Amidá, antes do último Yule Ratzon, Pode acrescentar ali o que você quiser. Quando você termina a Amidá, todos os Amidot, isso o ano inteiro. O ano inteiro, mas... No fim da Amidá, quando você, logo antes de falar você Shalom Bimromav. Então, aqui esse Yuleratzon é um pasuk que fala que, olha, Hashem aceite todos os pedidos do meu coração e todas as coisas que eu... tudo que eu falei, tudo que eu pensei. Yuleratzon, porque esse pasuk... mas o segundo. Antes do Shalom. Shalom. Esse pasuk, a tradução dele é Yuleratzon, que Hashem aceite. Yuleratzon merefi. As palavras da minha boca, veigion libi, os pensamentos do meu coração. Hashem tzuri vegoali. Então, antes desse passuco, pode acrescentar o que você quiser.
Pode
falar e fazer pedidos. A verdade é, esse trecho que tem logo antes dele já é um pedido que já padronizou e ficou para todo mundo. Mas... Então, isso o ano inteiro. E Rosh Hashanah é válido isso. Fora isso, nas horas que eu falo o que eu peço na Amidah, você pode fazer no Shema Koleno, você pode fazer aí no final também.
Aqui também
pode. É que aqui não tem Shema Koleno. Antes do Kiatash Umeat Filat Kolpe, que é no meio da Bracha ali, termina, faz os seus pedidos e termina. Kiatash Umeat Filat Kolpe, Baruch Atah Hashem Shumeat Filat. Então isso... isso para acrescentar pedidos, mas fora isso, quando eu falo Sefer Chaim, que eu vou pedir vida, ou vou falar Uchtov Lechaim Tovim Kol Bene Beritecha, que escreva todo mundo para vida, para saúde, né? O Sefer Chaim para nascer, eu penso no que eu estou falando, ali é um pedido pessoal, mas o isso tem ao longo da, você tem no fim da tefilá, não aí na Amidá. Tem tefilá lá para nascer. Ali você pensa em etc.
Você agradece tudo.
No modim. O modim é uma braká o ano inteiro, que foi feita para agradecer. Modim anachnu lach. A gente agradece a Hashem. É importante. Eu falei do diferente do resto do ano, mas a verdade é que as brachot que a gente faz o ano inteiro são as brachot que são tão principais que a Chachamim colocaram elas todos os dias. A primeira brachá, a segunda brachá, a terceira brachá, eu falei um pouquinho dela, e as últimas três brachot. Então, brachá de modim, porque óbvio que é importante, eu não posso chegar para Hashem e ficar pedindo, como se eu não tivesse nada, sem agradecer e reconhecer tudo que eu recebi. Baruch Hashem, todo mundo aqui tem muitas brachot, e é óbvio que a pessoa precisa agradecer isso.
Primeiro vai coroar a Shema, em todo o toque da igreja.